A Rádio Vaticano, Vatican News, sessão portuguesa, conversa hoje com a irmã Maria Juliana Cruz da Eucaristia, no Carmelo Santa Face, Pio XII, em Tremembé, no estado de São Paulo, no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida contemplativa, que é um fruto de graça na Igreja. Olá, irmã, tudo bem?
E Padre Arnaldo e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Vaticano News, é uma alegria estar com o Senhor, Padre, e com todos aqueles que nos acompanham a partir deste momento.
Irmã, queremos agradecer também a participação da senhora, representando todas as irmãs que são de clausura, não somente no estado de São Paulo, mas todo o Brasil, e também falar um pouquinho sobre esta vida contemplativa, que é um fruto realmente de muitas bênçãos também para a Igreja no mundo e para a sociedade. Irmã, eu gostaria que a senhora falasse brevemente para a gente um pouquinho do seu percurso vocacional, até a senhora chegar à vida contemplativa, ao Carmelo. Qual foi o processo vocacional da senhora, o seu chamado, o que a senhora fez antes de ser uma contemplativa na Igreja?
Então, a minha vida, como o senhor disse, né, vai ser brevemente, então eu vou logo aos pontos essenciais. Antes de vir a esse Carmelo, a entrar na vida contemplativa, eu já era religiosa. Há quase 24 anos, eu pertencia à Congregação das Irmãs Pequenas Missionárias Eucarísticas, fundada, inclusive, aí na Itália, né, por Madre Emília Corsaro, venerável hoje. Eu era muito feliz, padre, realizada na minha vocação missionária. Tinha um trabalho bastante empenhativo na serviço de animação vocacional. Trabalhava com jovens, na paróquia, enfim. Tinha, assim, uma vida bem bonita, bem ativa, juntamente também com as irmãs, né, da congregação. Mas eu sentia dentro de mim, padre, como diz o Salmo 41, como o abismo atrai outro abismo. Eu sentia algo, assim, profundo dentro de mim que ainda precisava de uma resposta. Embora já irmã perpétua na congregação, já tinha me dado a Deus, né, através da consagração, mas eu sentia que Deus me chamava para algo mais. Né? E esse algo mais eu encontrei, ainda quando não vi na congregação, na verdade, né, durante o processo, eu assisti um filme de Santa Teresa dos Andes, uma jovem carmelita que faleceu aos 19 anos, ela é chilena. E quando eu assisti esse filme, padre, a minha vida mudou. Na verdade, entrou dentro do meu coração aquela possibilidade. Porque eu percebia na vida de Santa Teresa dos Andes algo semelhante que tinha dentro da minha alma, como eu dizia, esse abismo, esse desejo. Só que o processo foi lento, porque assim, eu também estava bem na congregação, já tinha esse amor às irmãs, à missão, então eu não queria deixar, olha só. Né? Mas não adianta, quando Deus pede algo de nós, pode passar o tempo, pode acontecer o que for, ele é fiel. Ele continua, ele é respeitando a nossa liberdade, mas insistindo no convite. E assim foi. Durante todo o meu processo na congregação, de vez em quando sempre batia esse chamado, né? A uma vida de mais recolhimento, de mais oração, de maior dedicação a Deus e aos irmãos. E assim, no dia 2 de fevereiro de 2014, portanto, já estou quase a completar 5 anos de Carmelo, né? Eu decidi, não foi tão fácil, porque deixou um laço de quase 24 anos, né, de caminho, mas a minha meta, padre, sempre foi fazer a vontade de Deus. Então, eu tudo deixei, né, a congregação a qual eu estava, que tanto amo até hoje, minha família, tudo aquilo que eu fazia, porque eu acredito que nosso Senhor me colocou uma pérola maior, vamos dizer assim, de maior brilho nas mãos. E assim vim, né, fui acolhida com muito carinho também por essa comunidade carmelitana aqui, né, no Carmelo de Tremembé. Então, rapidamente, um pouquinho assim a minha vocação. Né?
Irmã, hoje no dia 21 de novembro, que é a festa da apresentação de Maria Santíssima, né, algumas consagradas, né, de clausuras receberam autorização especial do Papa para participar de um congresso aqui em Roma, por ocasião do dia Pro Orantibus, que celebra essa festa da apresentação da Maria de Nossa Senhora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Hoje, no mundo tão corrido, nós temos um mundo bem mais acelerado do que antes. né, onde temos uma cultura quase do fazer, né, e pouco contemplar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente qual a importância hoje da vida contemplativa, ainda mesmo que tantos papas já tenham falado exatamente sobre esse sustento do mundo pela vida contemplativa, das consagradas, dos consagrados que se dedicam realmente, foram chamados para essa vida contemplativa, que isso é um sustento não somente para a igreja, mas também para a sociedade, para o próximo.
Então, padre, tudo isso que o senhor falou realmente é verdade, né? Hoje eu já experiencio isso na minha pele, né, na minha vida, no meu coração. Eu parto, assim, minha primeira fala nesse sentido é dizer que todas as vocações são importantes, todas, nenhuma mais, nenhuma menos, né? A vida contemplativa não é mais do que quem vive a vida religiosa em outros carismas, vamos dizer, mais conhecido como vida ativa. A vida religiosa ou na vida ativa ou na vida contemplativa não é mais do que a vida matrimonial, ou quem escolheu um caminho de consagração nas comunidades novas, bem nascentes aí na igreja, um fruto tão bonito. Ou mesmo ainda quem descobriu que essa vocação está mesmo, né, na vida solteira, se dedicando. Mas que Deus assim quis tantas vocações, porque todas são importantes, porque são necessárias. E a vida contemplativa na igreja, não somente hoje, mas desde o seu nascimento, né? Que na verdade se inspira no próprio Jesus. Jesus, antes de fazer suas escolhas importantes, né? Por exemplo, quando escolheu os 12, ou quando ele ia realizar algo muito assim expressivo na sua própria missão, é só a gente acompanhar os evangelhos, nós vemos. E depois, na sua própria essência, como filho de Deus, que amava o Pai apaixonadamente, ele sempre reservou tempo e espaço para estar a sós com o Pai, né? E não era um a sós intimista, era uma procura de Deus, né? Uma busca do rosto de Deus em favor dos irmãos. Então, a vida consagrada, a semelhança de Cristo, quer ser isso, né? Como sentinelas do amanhã, como diz, né, os nossos papas vêm dizendo tanto para nós. Nós somos chamadas, por isso nós levantamos de madrugada. Nós não percebemos os nossos irmãos na fé, no caminho, na jornada, na vida que nem sempre é fácil. Já na oração, na intercessão, a nossa missão é a oração. Eu gosto muito de contemplar, de comparar a vida contemplativa a duas realidades muito próximas de nós. Uma tirada da natureza. Se eu perguntasse a cada um de vocês, né, as árvores, as plantas, os frutos são importantes, mas o que sustenta as flores? O que sustenta uma árvore? Por que que a árvore dá fruto? Porque ela tem uma raiz, e nessa raiz corre uma seiva. Agora, um outro exemplo. O nosso corpo, ele se mantém em pé, né? Ele se mantém dinâmico. Por quê? Porque nas nossas veias corre o sangue. Tanto o sangue como a seiva, como a raiz, estão escondidas, não é verdade? Nós não vemos, mas nós sabemos que sem essas realidades, uma árvore não se sustenta, um corpo não se alimenta, não se mantém de pé. Então, essa semelhança é a ciência contemplativa. Nós permanecemos, nós somos escondidas, né? Não fazemos barulho, mas queremos, com a graça de Deus, ser como a seiva, como a raiz, como o sangue no corpo da igreja, esse corpo eclesial, né, na sociedade, para sustentar, para alimentar, para colocar um homem vivente em pé. E também, padre, eu gostaria assim, de dizer outros exemplos, né, da própria palavra de Deus. Quando Moisés, né, juntamente com Arão e Ur, estavam lá, né, lutando junto com seus irmãos que foram na guerra, né, contra os amalecitas, e eles obtiveram a vitória quando Moisés permanecia em oração com os braços levantados. E quem ajudava Moisés, né, a manter os braços levantados? Era Arão e Ur, ou seja, uma comunidade orante. Então, nós somos estas que ajudam a humanidade, né, a manter os braços levantados para que, de fato, vivam felizes, vivam bem, procurem a Deus. E o exemplo mais bonito também que eu vejo, que ilumina a importância da vida contemplativa e entra também naquilo que o senhor disse, né, que muitas vezes as pessoas não entendem, né, não conseguem perceber. Vem do Evangelho, quando Jesus estava em Betânia, na casa, né, de um convidado que ali, né, numa refeição, e entra uma mulher. Tão bonita essa cena. Entra uma mulher e unge os pés ou a cabeça, né, conforme diz os sinóticos, e até o próprio evangelista João. Ela unge com um perfume muito caro, nardo, né? E os seus discípulos mesmo falam, nossa, mas que desperdício. Por que usar, né, um perfume tão caro? Esse dinheiro poderia ter sido usado para os pobres. Eu vejo nesse evangelho uma alusão à vida contemplativa. Muitas vezes nós também escutamos, né, antes de entrar, até agora, falamos, como é que se desperdiça? Mulheres, né, jovens, vivendo uma vida assim, vocês poderiam estar no meio do mundo, fazendo bem, né, que desperdício. Mas olha só, não é desperdício. Porque nós procuramos, como essa mulher do evangelho, glorificar a Deus, ungir os seus pés, a sua cabeça, né, a sua vida, que é a igreja, que é o próprio Cristo. E nós pretendemos, com a graça de Deus, ser essa presença orante, aonde cada irmão pode buscar em nós, né, na nossa, mesmo que frágeis, limitadas, pecadoras, nós queremos ser esse refúgio, né, essa intercessão para todo mundo. Então, um pouquinho é isso, padre.
Para concluirmos, eu leio apenas um pequeno trecho da que disse o Papa Francisco no encontro com algumas religiosas no Peru. Ele diz o seguinte: assim, a vossa vida na clausura consegue ter um alcance missionário universal e um papel fundamental na vida da Igreja. Rezai e intercedei por tantos irmãos e irmãs presos, migrantes, refugiados e perseguidos, por tantas famílias feridas, pelas pessoas sem trabalho, pelos pobres, os doentes, as vítimas de várias dependências e também, com certeza, por todas as necessidades da Igreja. Eu gostaria apenas que a senhora, para que pudéssemos concluir, deixasse uma mensagem aos jovens e a todas as outras pessoas que são jovens de espírito, né, que têm esse interesse também de aprender um pouco mais com a vida contemplativa, ou não necessariamente somente estando dentro de um convento, mas também aprender a viver e a encontrar, seguir esse Cristo que a senhora falou, que saía para contemplar, para rezar, para depois realizar as suas atividades. Né? Como a senhora mesmo disse, muitas das vezes as pessoas têm uma ideia errada da vida contemplativa, achando que são coisas que hoje em dia são desnecessárias no mundo. Mas é pelo contrário, como o Papa mesmo afirma, é essencial para a sobrevivência de uma alma cristã. Né? Então, que a senhora deixasse uma mensagem àquelas pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais, falasse um pouquinho também do Carmelo, né, e deixasse para cada um de nós que está nos ouvindo, né, o que seria realmente importante no dia a dia, na vida contemplativa.
Então, padre, é tão bonito a gente perceber a estima que os papas, né, de maneira especial agora dizendo o Papa Francisco, manifesta pela vida contemplativa, o apreço que a Igreja tem pelo nosso estilo de vida, a credibilidade que ela coloca em nossas mãos e a responsabilidade que nós temos. Nós somos cientes dessa responsabilidade, né? E tem parte, assim, deixando essa mensagem, da nossa fundadora, do nosso Carmelo aqui de Tremembé, Madre Carminha, Maria do Carmo da Santíssima Trindade. Inclusive, ela está em processo, né, de beatificação. E ela diz uma frase que diz assim: só o amor nos faz caminhar com gosto. Então, eu digo a todos aqueles, né, jovens, homens, mulheres, irmãos, a todos, aonde nós colocamos amor, aonde nós buscamos sinceramente a vontade de Deus, não precisa ter medo. Nós não perdemos nada, como diz o Papa Bento. Né? Quando nós damos a nossa vida ao Senhor, Ele não nos tira nada. Pelo contrário, Ele nos dá tudo. Né? Então, a clausura, de fato, as pessoas falam assim, vocês vivem trancados numa prisão? Não, nós não vivemos trancados numa prisão. Porque a prisão supõe falta de liberdade. E nós temos a liberdade. Cada um de nós vem aqui na liberdade, livre, né? No desejo de se entregar a Deus. Então eu digo a você, né, que talvez está aí com o coração ardendo, né, apaixonado por Deus, querendo se entregar totalmente a Ele. Não tenha medo. Madre Carminha dizia: eu encontro Jesus na delicadeza do amor. Então, o amor é delicado, mas ele é firme, ele é forte. Então, não tenhamos medo. Mesmo que as pessoas falem, questionem, é importante a gente manter a nossa decisão, como Jesus, olhar decididamente o caminho para o Pai e seguir em frente. Então, eu agradeço à Rádio Vaticana, agradeço ao Senhor, Padre Arnaldo, a sua oportunidade. E digo a todos vocês, contem com as nossas orações. A monja, quando ela vai ao coro rezar, ela nunca vai sozinha. Ela carrega em seu coração, em sua mente, uma multidão. Ela carrega a sociedade, a humanidade, as intenções. Uma carmelita, quando diz, eu vou rezar, a gente acredita que a nossa oração, como de Santa Teresinha, para uma carmelita, dizer eu vou rezar, já chegou ao céu. Né? Ela acredita, nós acreditamos, que nós vivemos de fé. Então, é isso que eu digo, né? E deixo, né, de coração a cada irmão, a cada irmã. Vale a pena ser de Deus, seja qual vocação que o Senhor te chama. Se chamar para a vida contemplativa, não tenha medo. Vale a pena.
Mais uma vez queremos agradecer à irmã Maria Juliana Cruz da Eucaristia, no Carmelo Santa Face e Pio XII, em Tremembé, no estado de São Paulo. Agradecemos a todos os contemplativos e contemplativas que se dedicam nesta vocação dada por Deus para rezar pelo mundo e pela Igreja. Que Deus abençoe a todos, dando em todos os momentos o sustento necessário para levar esse chamado dado por Ele mesmo. Diretamente do Rádio Vaticano e Vatican News, língua portuguesa, de Roma, para todo o Brasil.